Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 231. Semana passada eu errei o número do episódio. Falha minha. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jovão.
Estamos a galáxias de distância no meu jogo.
E também estou aqui com o Chapéu.
Pela terceira vez comprando o mesmo jogo.
Terceira? Devia ser a quarta. Bom, no podcast de hoje nós vamos falar sobre o lançamento de Super Mario Galaxy 1 e 2 e também dos 4 meses de Nintendo Switch 2, mas antes, Chapéu, faz o anúncio do nosso patrocinador, por favor.
O nosso patrocinador de hoje é o Ofertas Nintendo. Se você está à procura de jogos Nintendo a preços mais atrativos, com descontos, acesse agora o... Não agora, escuta o podcast primeiro, né? Acesse depois. Mas acesse o site ofertasnintendo.com.br. Lá você vai poder encontrar um grupo do WhatsApp ou Telegram. Você escolhe em qual você quer entrar. E aí, diariamente, você vai receber notícias de descontos e jogos com preços bem melhores. O grupo é organizado pelo nosso amigo Daniel Hensolber. E eu já digo aqui que eu já sou um usuário relativamente constante do grupo. Já comprei bastante coisinha. Inclusive, o que a gente vai falar de Mario Galaxy 1 e 2 foi garantido por ali. E é isso aí. Acesse o site ofertasnintendo.com.br, que está na descrição desse episódio do nosso site.
Valeu, Chapéu. Bom, vamos falar sobre Super Mario Galaxy 1 e 2. Foi lançado nessa última quinta-feira. Nós três aqui compramos, mas o de vocês ainda não chegaram, certo?
Infelizmente não. E já tá virando a rotina novamente, né? De jogos físicos atrasarem aqui.
E o meu, eu não gosto de comprar físico, mas comprei porque tava mais barato que o digital. Ó, mundo!
Sabe a primeira coisa que eu estranhei nesse jogo?
Diga, Jeff. Vamos começar com polêmicas já.
A faixa vermelha. Não tinha faixa vermelha. Quando você pega o jogo é de Switch, né?
Ele é um jogo de Switch, isso mesmo.
É verdade, ah, sim. É verdade.
Esquisito.
Aí a capa... Não, é esquisito não. É uma capa de Switch, né?
Não, mas é que na minha cabeça eu penso, é Switch 2, né? Mas é um jogo de Switch 1, principalmente.
Mas a atualização é Day One, né? Então você jogou, Jeff, com a 4K. A sua TV é 4K, Jeff?
É.
Tá, então você jogou a 4K no Switch 2, todas essas regalias... Que não vai ter na versão do 3D All-Stars.
É, eu não peguei... Eu devia ter feito, mas não peguei meu Switch velho pra ver como é que tava rodando. Mas a impressão é... Mario Galaxy é o quê? O jogo de 2008? 6?
2007.
Ele saiu quase um ano depois do Wii, quando lançou, né?
Eu acho que o outro é 2010, o Super Mario Galaxy 2.
É, o jogo de plataforma... de Mario do Wii, e eu confesso que eu não tava esperando muita coisa. O Galaxy 1 já não tinha jogado, sei lá, quanto que foi a 3D Collection?
Foi no... 2021, né?
35º aniversário, né?
Então 2020.
5 anos atrás, e eu não gosto do Galaxy 2. Eu não sei porquê, mas...
Nem na época esses jogos não pegaram você, Jeff.
Eu não acho que o Galaxy 2 é ruim, eu só acho que o primeiro é mais marcante pra mim. E a adição do Yoshi, pra mim, só piora o jogo. Não gosto de montar muito no Yoshi.
Mas eu... Não, você ia falar que é bem... essa divisão é bem normal, viu, Jeff? Eu tô um pouco pra esse lado que prefere o Galaxy 1 pela apresentação do jogo, né? O observatório, aquela introdução com o Bowser e outras coisas do jogo são bem mais marcantes. Enquanto que o 2 é bem mais direto ao ponto, né? E aí a divisão é tipo, eu prefiro dois porque tem fases mais criativas e divertidas, mas o 1 marca mais.
É. Então, o 2 parece muito um jogo que já espera que você tenha jogado o 1. Aí ele fala, a gente vai refazer a história aqui só pra ter, né? Mas ele não... Por história ele não marca nada, né? Ele vai lá, eu acho que até o primeiro que você vê em 3D, né? Você começa naquele... Indo pro casa da Peach, no 2 é 2D, né? Essa parte. É. É bem, bem mais resumida.
É bem mais New Super Mario Bros, né?
que anunciaram junto, né? O Super Mario Galaxy 2 e o New Super Mario Bros, eu acho.
O de Wii,
é.
O 2 é um puxadinho, né? As ideias que sobrou do 1, eles fizeram no 2.
Sim, sim.
Mas... Tá lá, eu comecei a jogar, terminei o Galaxy 1, mas acho que a gente vai fazer um review mais extenso sobre isso. Tá lá, eu não sei, eu não tenho o que falar. O jogo, ele tá bonito. Eu acho que jogando no Switch 2 com as atualizações dele, o jogo ele é bem bonito. Os controles, eu não sei. Sabe quando você pega o analógico e fica girando de 360 graus toda hora? No Mario Odyssey, ele faz todos os inputs que tem?
Como assim?
Não entendi.
O Mario fica girando assim, ó. Ele fica rodopiando.
Sim.
É. Quando você começa a fazer isso no Mario Galaxy, você vê que parece que os controles são meio travados.
É. Você vê que ele tem, sei lá, 8 direções pra ele ir.
É.
E aí ele fica alterando as 8 direções dele.
Isso.
Seria isso.
É. Mas fora isso, eu acho que o pointer usando o giroscópio eu não gosto. E infelizmente nesse jogo, pra você coletar as Star Bits, você tem que apontar pros outros lugares. Eu acho que não funciona. Eu tentei com o Pro Controller, eu tentei com o Joy-Con 2. E eu achei ruim nos dois casos.
Mas você lembra da versão do 3D All-Stars ou você não chegou nada a jogar?
O 3D All-Stars eu terminei, mas eu não lembro como é que foi.
É, que eu ia perguntar, porque assim, quando eu joguei no 3D All-Stars, eu achei ok, não é perfeito, mas dá pro gasto.
Não, dá.
Deve ser a mesma coisa, né?
É a mesma coisa. É aquele negócio de... Você joga no Joy-Con, você tem que recalibrar toda hora. No Pro Controller é pior ainda, porque você parece que o pointer vira uma corrente, sabe? Sua. Eu não sei, eu não gosto. Eu acho que...
E tem um botão pra recalibrar também no Joy-Con, pra no Joy-Con não, no Pro Controller. Tem pra recentralizar também toda hora.
Tem. É a jogabilidade, acho que... Eu sinto falta do emote e do Nunchaku. Mas no geral, o jogo continua a mesma coisa, continua bom. Eu acho que se você quer ver um jogo bonito e um jogo bom do passado, ele tá tudo ali.
Uma pergunta, Jeff. Você falou que jogou um pouco do 2... O 2, a língua do Yoshi é muito mais presente, né? Então o pointer acaba ficando muito mais presente também. Uhum. E inclusive para as fases finais, que você não chegou nelas, precisa de uma certa precisão. Ele se incomodou nas fases do Yoshi? Eles automatizaram uma coisa com a língua do Yoshi? Ou continua usando o pointer para fazer o Yoshi dar os pulinhos dele, se prender nos lugares para girar?
Então, se eles deixaram mais... É que eu também não joguei... Existe um modo mais fácil, que eu tô jogando no normal. Não sei se isso muda alguma coisa, mas pelo que eu tô jogando, provavelmente eles não alteraram nada. Você tem que pescar com um pointer, tipo...
Entendi.
Você tem que aprender. Assim, não que até onde eu joguei, eu sinto que dá pra fazer. Eu só acho que, sei lá, eu só não acho intuitivo de fazer.
É pra gente que jogou muito original... E pegou a fase boa de jogar um negócio com um pointer maravilhoso do remote, é ruim perder aquilo. Infelizmente, é o caso.
Essa é um pouco mais lenta, né?
Sim. E Jeff, assim, tirando a questão do... Sim, tá em 4K e etc. Você sentiu que o jogo, no geral, tá um pouco mais bonito? Não só de resolução? Você olha, assim, as texturas e as coisas e, nossa, não lembrava de ser tão detalhado isso aqui. Porque, assim, eu acabei vendo um vídeo da Digital Foundry... E eles dão alguns exemplos lá que você olha e fala, tá, realmente tá um pouco melhor isso aqui. Não é tão simples, né? O que você sentiu?
Faz tempo que eu não vejo aquilo ali rodando, sei lá, no Wii. Mas a impressão que eu tive é que o jogo é maravilhoso. Eu tenho certeza que você, assim, pelo menos lembrando da memória ali, dá pra ver, o jogo ele é bonito. Eu não sei, eu acho que a arte dele, o aumento de resolução, ele... deixa o jogo bonito. Acho que até, sei lá, se eu não tivesse o conhecimento de que esse jogo é um remake, eu ia falar, é um jogo de Switch, sei lá, Switch 1, ou até Switch 2. Eu não ia me incomodar. Você poderia falar, tá feio. Tá um pouco feio, mas não iria me incomodar se fosse um jogo novo, assim. Se você não tem conhecimento.
Eu acho que se você não se importa, né, aquela coisa... Você não percebe, pra você parece que tava certo isso, você vai falar, nas minhas memórias era desse jeito. Então é um acerto, né? Porque senão você ia ver que tá tudo borrado.
Sim.
As texturas estão borradinhas.
Mas eu penso mais nos casos de pessoas que nunca jogaram original mesmo. Eu acho que deve ser realmente... Obviamente, vai olhar e falar, nossa, não tem o mesmo nível de detalhe de um Mario Odyssey, né? Mas pelo que eu assisti, parece realmente muito bonito. Eu só queria ver em 4K na minha frente, numa TV, só que, né, ainda não chegou. E você jogou co-op, Jeff? Ou nem... Que é meio chato, né? Co-op.
Eu joguei e continua sendo chato.
Continua. E pior, né? Porque não é tão preciso.
É. Mas agora eu testei o modo mouse. Mouse, né? E não é divertido. Nem no mouse. Acho que pior, fica mais chato ainda. Apontar é mais legal. Mais legal. É.
Mas entre o Joy-Con apontando e o Joy-Con 2 mouse, é melhor o Joy-Con 2 mouse. Ou não?
É, só precisão é melhor, mas... Mesmo assim, sei lá, imagina aí no seu computador o quão é divertido ficar jogando o mouse um pro lado e pro outro. Não é legal, velho?
Assim, na minha mesa, com o setup e o negócio aqui, é de boa. Agora, se eu tô num sofá, é mais chato mesmo, não vou negar.
Usar na coxa, né?
É, lembrando que você só consegue fazer isso de duas pessoas, né?
Sim.
É, só o segundo jogador consegue, né?
É, o modo mouse. Mas acho que no geral, assim, pra quem não jogou, compra. Pra quem já jogou, já sabe a qualidade do jogo. Se quiser rejogar, vai lá e compra, independente do preço. Porque se... É difícil falar que não vale a pena. Você comprou 3 vezes, Chapéu, mas esse jogo é um jogo que vale a pena comprar um monte de vezes, né?
É, ele é sim, vale. Ele é uma obra-prima, não vou negar. Ele é absurdamente incrível. Acho que se é a primeira vez que você tá jogando, se você tá na dúvida e você vai tancar esse preço e fala, não vai ser o problema, vai fundo. Eu acho que é uma boa experiência. Agora, se você, já joguei, vou guardar pra outro jogo, tá muito caro, então não compra. É isso. Tipo,
eu discordo, Chapéu. Não é uma boa experiência. É uma das melhores experiências que você vai ter
assim,
um jogo de plataforma.
Um jogo de plataforma é. Pra algumas pessoas não, viu? Já conversei com algumas que não gostam porque dá enjoo esse jogo. Acha que é estranho ficar girando no planetoide. Nossa, me perco. Acho esquisito, né? Então, eu não acho que é pra todo mundo que é fã de plataforma 3D, por incrível que pareça. Mas é uma experiência, assim, eu não vi isso em outro jogo. Acho que até hoje, sendo bem sincero. É uma experiência única. Se você comprou o 3D All-Stars e quer dar uma economizada, compra só o 2, né?
Sim.
Convenhamos.
E não se importa com as coisas do... As adições que a gente nem comentou, né? Tipo, o livrinho da Rosalina, que é besteira, né? No final é YouTube.
É, assim...
Duas músicas a mais. Né? Uma no...
Tem umas coisas ou outras interessantes. O modo que o Jeff falou de assist é quando você cai no abismo, você não morre, você perde um de HP só, né? Então você, nossa, odeio ficar caindo no buraco negro. Não, você vai voltar. Tem também as texturas, né? E tinha uma outra coisa que tá me fugindo agora. Mas se não me engano, eles mudaram o NPC do Mario Galaxy 2 pra falar de Amiibo, ao invés de poder trocar Star Beats entre as contas. Isso é algo que o pessoal ficou triste, né? Porque você ia lá, roubava os Star Beats da sua família, sabe? Da outra conta do jogo, no banco. Não tem como fazer isso mais.
Mas acho que... Mas acho que no geral a gente fala isso mais no... Quando a gente fizer o review, a gente fala mais sobre o jogo. Até porque o Chapéu e o Jomon, eles são mais gabaritados em Mario pra falar das galáxias do que eu. São mais detalhistas. Mas essa mecânica dos mundos aí de... pra quem não sabe, Mario Galaxy, eles... Você tem muita gravidade, então várias vezes você... Sei lá... Parece que o analógico tá no sentido errado, né? É quando você...
Acho que você abaixa, né?
Fica de ponta cabeça e você tem que fazer isso. Isso é uma dificuldade, mas... Assim, tirando quem tem problema, sei lá, mesmo... de enjoo, essas coisas, isso é superado aí e até facilmente corrigido. Lembrando que eu sou uma pessoa que eu zero nível de dificuldade, mas nesse eu falei, esse não precisa.
Assim, tem que ser bem forte o nível de enjoo, porque eu, sei lá, eu sou uma pessoa que fica enjoado jogando Sonic Adventure 2, que tem fase de gravidade lá. No Mario Galaxy, eu descobri que eu tinha problema com isso no Sonic. No Mario Galaxy eu tinha terminado os dois, eu não tinha pego o problema de ponta-cabeça.
É que você tá comparando... Duas coisas que, né, tem qualidades diferentes, né, João?
Não, mas eu tô falando, tipo, assim, eu tenho esses problemas de ver de ponta cabeça começar a ficar enjoado e não me afeta. Então, assim, eu acho que tem que ser bem forte.
Então, agradeço o Miyamoto lá, que refinou bem a câmera do Mario Galaxy.
Parabéns pro Miyamoto. Vamos ver nos filmes, né, se eu vou passar mal.
E o Koizumi, né? Só um comentário à parte, eu tava lendo o Yota Esca, eu vi a foto do Koizumi mais novo, eu tomei um susto. Falei, caramba, o tempo passa mesmo, hein?
Ele não é o Sakurai.
É.
Só a câmera que dá pra... Eu não sei se dava pra ajeitar no antigo. Dá pra ajeitar em algumas ocasiões. Vira e mexe, você fica frustrado, porque não é toda hora que você consegue ajustar a câmera, aí você fica jogando a câmera pro lado e não vai.
Eu acho que dava, era com o D-pad, né, do
não, mas eu acho que não é todo momento, não. Se não me engano, eles têm trauma de deixar em vários momentos, e porque o Sunshine não tinha uma câmera muito boa, sabe, e deixava. Aí eles, não, vamos prender, às vezes, que é bom.
Vamos dar um carinho aqui.
Mas, no geral, acho que é isso. Bom, vamos falar um pouco do City 2? É sábado? Sábado fez 4 meses de Nintendo Switch 2. O que vocês estão achando da experiência? Tudo que a Nintendo fez até agora? É, vamos evitar falar de preço, porque acho que isso aí é meio chato, né? Ou vocês quiserem também, eu não sei. Mas vai, 4 meses de Nintendo Switch 2, a Nintendo lançou 5 jogos. Mario Kart World, Welcome Tour, Donkey Kong Bonanza, Dragon Drive, Mario Galaxy... 6 jogos. 1 e 2. Tivemos 4 edições de Nintendo Switch 2, aquele Nintendo Switch 2 Edition. Teve Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Jamboree TV pra Mario Party e o Star-Crossed World pra Kirby. Como foi a experiência de vocês nesses 4 meses de Nintendo Switch 2?
Eu diria que é 8 ou 80 em muitos casos. Por exemplo, o Dragon Drive é uma experiência 8 pra mim. Eu acho que eu joguei ele nem meia hora e foi-se embora. Eu esqueci que existia até, sendo bem sincero. Mas os 80 compensam, né? Porque o Bonanza pra mim foi especial. Foi um jogo de peso que já, pra mim... É que eu sou o tipo de pessoa que já jogando, sei lá, entrei no Switch Tour com Mario Kart e já tava justificado o console, né? Porque eu me diverti horrores com esses dois jogos. E ainda jogo um pouco do Mario Kart World. Agora, Bonanza vindo no mês seguinte, nossa, foi perfeito, sabe? Deu pra apreciar o Mario Kart World. Agora eu tava preparado pra uma experiência mais single player, né? E aí começou a cair um pouco, né? Porque eu não vou negar que dos jogos versão Switch 2, né? Eu basicamente só o Kirby que eu peguei pra jogar mais. Os outros eu dei só uma testada. E o Jamboree eu nem comprei, porque eu não vi sentido naquilo. Mas nesse período aí de Dragon Drive, né? E entre o Mario Galaxy 1 e 2, saiu o Silk Song. Eu sei que é um jogo multiplataforma, não é da Nintendo, né? Mas tava rodando assim de forma deliciosa no Switch 2. E foi bom. E aí eu me deparei, eu reparei, né? Ah, é um console que finalmente algumas coisas third party eu vou comprar aqui. O Raidou também joguei no Switch 2. Por mais que seja um jogo Game Key Card, né? Que eu não sou muito fã, paciência. Porém, foi interessante. Esses 4 meses pra mim acho que rendeu muito. Rejoguei até coisa do Switch 1 pra aproveitar. Tipo, o Age of Calamity eu terminei, que eu tinha ignorado, né? Mas aí rodando a 30 FPS, pelo menos, constantemente, foi uma experiência um pouco melhor, né? Então, 4 meses muito bons. Eu aproveitei e estou aproveitando bastante o Switch 2.
Foi tão bom pro chapéu que ele esqueceu, inclusive, que ele terminou Bravely Default 1, né?
Também. Fugiu.
Mas a minha experiência, tipo, eu acho que em 4 meses, eu acho muito... Parece que tá mais tempo na minha vida. Não sei por que eu tenho essa impressão, né? O tempo tá passando... Sei lá, estranho. E desde que saiu o Switch 2. Mas assim, acho que Mario Kart World e Bonanza justifica títulos novos. Só que estranhamente, a coisa que eu mais joguei, assim... Talvez Bonanza em tempo. Mas o que eu mais volto é jogar Pokémon Violet. Porque o jogo tá rodando bem agora. Então, eu entro... Sempre que tem desculpa pra entrar pra ficar capturando Pokémon, Shine, essas coisas... Eu vou lá e fico jogando. E... Assim, eu usei outras coisas, joguei Pokémon Arceus de novo, dei uma jogada aqui e ali pra completar Pokédex. Terminei Great Chase Attorney 2, comprei mais um monte de coisa. Dragon Drive foi a mesma coisa que o chapéu, assim, eu gostei. Só que o jogo me cansa, eu não tenho mais idade pra ficar mexendo os braços daquele jeito. E parece que é um jogo já dropado desde o início, infelizmente. E uma coisa que me surpreendeu é como que eu não ligo pras versões do Switch 2. Eu, assim, o Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, ainda não tô no momento pra rejogar. Jamboree TV, eu não tenho nenhum Jamboree. Eu não queria comprar outro Mario Party. E o Star-Crossed World eu comprei, joguei uns 3, 4 fases e ainda não terminei, ainda não voltei pra jogar. Então, assim, o replay que a Nintendo, no timing que a Nintendo quer que eu faça pra recomprar, não vai acontecer. Talvez o Super Mario Bros. Wonder, eu também não vou querer jogar quando eles lançarem. Talvez eu compre por causa da Rosalina, mas...
É, que convenhamos, né? No seu caso, tipo, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom são jogos gigantescos, né? E, tipo, a gente já falava que a gente não tava afim de explorar novamente aquela Hyrule por um tempo, né?
Sim.
Tipo, não. Jamboree você não tem. Ah, então não tem muito como você aproveitar esses jogos, sinceramente, né?
Pro Jomon, então, o Switch 2 Edition não funciona e funciona os jogos de Switch normal.
Em sim.
Switch 2 Edition.
Exatamente. Se me colocassem o Bayonetta, o Astral Chain, eu estaria jogando de novo esses jogos.
Então, não vou negar que eu tô na espera também de alguns jogos aí ter upgrade. Xenoblade Cross, né, por exemplo.
Tem um exemplo mais pessoal aqui, a minha irmã, ela tá pensando no Switch 2... Porque ela foi jogar o Echoes of Wisdom e eu falei, ó, roda mal aí, mas no Switch 2 roda bem melhor. Então, assim, o upgrade gratuito tá convencendo, sabe?
O pago não tá dando. Só a título de curiosidade. Os primeiros 4 meses do Nintendo Switch 1 teve Breath of the Wild, One-Two Switch, Mario Kart 8 Deluxe, Arms e Sniper Clips.
Qual biblioteca é melhor?
Nossa, o Switch 2 bate, hein? Assim, só pelo Donkey Kong... Não, Mario Kart e Donkey Kong Bananza pra mim bate o Breath of the Wild. Tipo, em questão... Assim, porque só tem o Breath of the Wild que eu olho e falo, puta, é um jogo de peso aí. Mario Kart 8 é a volta, né? É plus, assim.
Então... eu tô pensando nas coisas third party também um pouco, né?
Acho que a do Switch 1 foi pior, não foi? Porque a galera não acreditava.
Third party Switch 1 não tinha nada.
Era Bomberman R e o que mais? Era... Nossa,
Street Fighter lá?
O Street Fighter 2 online, era isso?
Street Fighter 2 HD... Ah, não lembro agora a versão especial de Street Fighter 2.
É, porque aqui, ó... Pelo menos que eu vi os relatos de pessoas aleatórias, né? Tipo, Cyberpunk é um bom título de peso no começo. E é, né? Com o negócio rodando relativamente bem ali. Então, acho que sim, né? Aqui tá um pouco mais forte. E aqui tem os dois Zeldas melhorados, né? Eu não vou negar, tipo... O Breath of the Wild eu testei em 4K rodando... lisinho. Fiquei tentado jogar de novo, mas não dá, porque é jogo infinito, né? Então...
Um dia vai vir a vez dele, né? Mas o dia não é hoje.
O dia não é hoje. Mas eu acho que eu joguei muito mais... Eu tô jogando muito mais coisa do que o Switch 1 na época.
Eu acho que se você fizer essa pergunta pra um cara que gosta de Nintendo, vai falar Switch 2. Pra um cara que gosta em geral, acho que vai falar o primeiro. Porque Mario Kart 8 Deluxe pra muita gente é novo. E Mario Kart World, as pessoas não têm problema com o mundo aberto. Mario Kart 8, ninguém tinha problema com nada. Era pra gente era pista velha, pra eles era tudo novo.
Essa maravilha, né?
É.
Eu gostaria só de adicionar um comentário de uma coisa do Switch 2 que eu achei que ia usar mais e não estou usando. Que é a câmera. Ela tá pegando bastante poly. Bastante mesmo. Até joguei no começo Mario Kart World com o Jomon, né? Meu irmão... A Shoya, e era engraçadinho e tal. Eu gosto, na verdade, da câmera no online, vendo o rosto das pessoas. Eu acho que em experiência multiplayer, assim, pra mim melhora muito, fica muito engraçado.
E o gameplay jogando jogos diferentes? Isso aí.
O game chat.
Ah, o game chat?
É, o game chat.
Então, esse era mais forte no começo também. De vez em quando tá todo mundo focado em jogar coisa de Switch, porque. Agora, assim, meu círculo de amizade, pessoas próximas, é um jogando na Steam, outro jogando não sei na onde, outro não... Aí não usa tanto. Mas quando tá todo mundo meio que jogando coisas no Switch, geralmente abre lá e compartilha a telinha pra ficar vendo. E eu usei recentemente até na atualização do Mario Kart World, que tava completando o mapa lá, e ó, deixa eu ver onde você tá isso aqui. Então, o game chat é bom pra essas coisas ainda. Só que eu não tô usando tanto quanto antes. Ainda mais que tem casos, é exceção, né? Tipo, o Jomon tava jogando Hollow Knight no Switch, eu queria assistir. O jogo não deixa abrir no game chat, não tá implementado.
O Hollow Knight foi muito específico isso do Hollow Knight. Obrigado, Hollow Knight.
Eu queria assistir o Jomon, tipo, queria ligar meu Switch pra ficar vendo ele no game chat até. Eu não ia jogar nem nada, eu ia só ficar assistindo ele. Mas não. Então paciência, né? Mas o game chat, pra mim, é válido ainda. Por mais que seja meio tosca a transmissão, ele é extremamente válido. Só a câmera que eu acho que... Eu achei que... E usar de formas melhores, mas tá sendo meio... não sei. Tô desapontado.
Eu sabia que eu não ia usar, mas eu continuo não usando, mas eu tenho a câmera.
E a câmera também, assim, quando você vai usar no game chat, mano, eu jogo deitado. Eu não quero que você veja minha cara de... Mano, minha cara de ferrado deitado, sabe? Tá difícil querer usar a câmera e falar, tem que ficar bonitinho pra jogar. Não. Não vou ligar essa câmera, não.
O Jomon é muito vaidoso. E falando um pouco agora pro futuro aí, tem muito jogo anunciado, né? Fui fazer a lista aqui. Outubro tem Pokémon Legends ZA, novembro tem Hyrule Warriors Age of Imprisonment e Kirby Air Riders, dezembro tem Metroid Prime 4, fevereiro tem Mario Tennis Fever e também tem o Virtual Boy, pra quem conseguir comprar. E 2026 tá cheio já de lançamento, tem Tomodachi Life Living the Dream, Super Mario Wonder, o Mirap Belabel Park, Yoshi and the Mysterious Book, tudo pra primavera de 2026. Pokémon Pocópia, Pokémon Champions, Fire Emblem Fortress Weave, Rhythm Heaven Groove, esse jogo é de Switch 1, mas vai rodar no Switch 2 também, tá pra 2026. E Splatoon Raider sem data. Tem muita coisa anunciada aí, e vocês, não sei, vocês estão ansiosos pra o que aqui?
Quase tudo.
Pra muita coisa. É, então, o futuro parece muito divertido. Assim, Pokémon, 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 tudo que é Pokémon eu vou pegar. Não tô vendo momento ruim pra Pokémon. Né? Tomodachi Life vou pegar pelas risadas, Wishman Heaven, Fire Emblem. Tal Metroid Prime, Kirby Riders, já esse ano. Splatoon Raiders, né? Splatoon Raiders. Eu tô ansioso pra tudo isso. Eu quero experimentar tudo isso.
É, eu acho que eu vou até roubar uma expressão que o Jeff usou hoje no cast, que pra quem é fã de Nintendo, né? Não vai faltar jogo. Não vai faltar. Eu, por exemplo, olho a minha carteira também, olho e tipo, e aí, vai sangrar? Vou. Mas assim, eu não vou ter o que não jogar. Eu vou estar com, pelo menos todo mês, com alguma coisa pra pegar e jogar. Não sei, não for não especificar no jogo de janeiro, mas eu suponho que tem alguma coisa. Se não tiver, tem backlog de jogo que eu não joguei pra jogar.
Pô, novembro tem dois jogos, sabe, pra jogar, então...
Tem, exatamente. Eu acho até um exagero, sinceramente. Mas é muita coisa, e é muita coisa boa pra quem gosta de diversas franquias da Nintendo. Agora, se você é a pessoa que, não, eu só jogo Zelda e Mario, aí você olha pra Fire Emblem com desgosto e fala, nossa, a Nintendo tá gastando recurso aqui, podia ser um Mario 3D. Aí você vai chorar. E assim, tá chorando de idiotice, né? Porque é tanta coisa boa pra curtir aqui, você vai ficar criticando os outros jogos. Mas é, tá bom. Assim, o futuro pra mim tá muito bom. Eu tô bem otimista.
Eu acho que a Nintendo encavalou bastante jogo aí, só. Esse primeiro ano, se a gente for pegar a lista, vai dar muito mais do que foi no Switch 1. Isso mesmo sem contar o Switch 2 Edition dos jogos. Que no primeiro ano do Switch 1 foi o quê? 12 jogos, mais ou menos? Aqui, provavelmente vai dar mais. Mas é, eu acho que só o fã de Zelda que pode reclamar um pouquinho, porque... Jogo de Musou não é jogo de Zelda, né? É jogo com skin de Zelda.
É, um jogo de Musou não tão bom ainda, né? Porque eu não vou ficar batendo palma pros Hyrule Warriors depois do primeiro que veio. Porque aquele pra mim é incrível.
Eu concordo, mas assim, eles tiveram dois Switch 2 Edition. Ah, mas não quer. Teve Wind Waker também. Então assim, eu acho que teve coisas... Não teve um Zelda novo. Porque um Zelda antigo, assim, eles lançaram... Em vez de lançar o Echoes of Wisdom pro Switch 2, eles lançaram no final do Switch 1. Então a gente tá com um Zelda muito recente, né?
Uhum.
Então é, fala pro fã de Zelda segurar um pouquinho aí o cavalinho.
É, mas acho que tá todo mundo de barriga cheia. Todo mundo que gosta de alguma coisa da Nintendo. Tirando, talvez Animal Crossing, vai. Que é a única...
Ah, mas fã de Animal Crossing passa a maior parte da vida com fome, né?
Não, fã de Animal Crossing passa a vida inteira do console só com aquele jogo, então... Ele tá jogando do Switch, por enquanto ainda. E vai continuar jogando, independente, né? Aí sai um novo, beleza, migração massiva pra ele.
É, ele tá 5 anos lá na mesma ilha ali.
É, então, é isso.
O fã de Smash, Jeff. O fã de Smash tá vendo Steve há muito tempo já.
O fã de Smash, acho que esse é pior, né? Esse tá... É, não é questão só de passar fome, é questão de ele não ver o horizonte, né?
Ele tá olhando pra Kirby Air Riders com raiva.
Tipo, o que esse negócio tá fazendo aqui no meu... No lugar do desenvolvimento... Tá roubando espaço do desenvolvimento do meu Smash Bros.
Viu? Essa é a galera que é fã específica de poucas séries e passa um pouco de fome. Mas aí, paciência, né? Escolhas da vida.
É fã de Fire Emblem que come bem, né? Que come jogo mobile, do nada.
Então esse espaço de jogo, você ainda tá jogando?
Não, eu parei. E olha que eu paguei. Eu tenho que continuar jogando pelo menos pra liberar a Lin.
Chapéu, você jogou essa porcaria?
Eu baixei, mas ainda não joguei.
Ah, não. Desinstala.
É, não me parece bom. Eu queria jogar pelo menos uma partida ou outra, porque eu, escutando o episódio da semana passada, o Jamon falou: joga agora que as pessoas estão jogando agora e não vai ter mais no futuro. Aí dá um sentimento de, eu teria que testar agora isso, senão não vai ter outra chance.
Já fica na dúvida se tem no presente, né?
É, já tenho dúvida. Mas é, voltando só à lista aqui, eu tenho uma crítica bem forte, que é só o Virtual Boy, que, putz, a gente não... Pelo menos eu não vou conseguir aproveitar esse negócio, né?
Então eu acho que eles vão lançar, Chapéu. É, sei lá, vai comprar na AliExpress, alguma coisa assim. um bagulho pra se encaixar o Switch e fazer o óculos de Virtual Boy.
Eu acho que também vai, boa. Mas ele é limitado por região, não é? Baixar o software...
Ah, mas aí você baixa no... Você faz uma conta americana e abre com a sua conta brasileira. Nah, pelo amor de Deus, se você não consegue fazer... Se você não quer fazer isso, é porque a vontade tá zero mesmo.
É, tá baixa. Não vou negar. Mas... Se você põe essas barreiras aí, eu fico com mais preguiça ainda, entendeu? Podia facilitar a minha vida.
É por Ario Land, velho.
Você vai pagar um terço do preço, provavelmente.
Prefiro pagar menos.
Então... Mas o Virtual Boy é bom pra tirar de... Sei lá, tira da lista. Ah, pronto, acabou. O próximo que vai ser é o Satellaview.
E desses jogos anunciados, qual é o jogo mais esperado de vocês?
Eu vou colocar até fevereiro e depois de fevereiro. Os que tem data e os que não tem data.
Tá, dos que tem data é Metroid Prime 4, Beyond. Só que eu estou extremamente cauteloso com minhas esperanças desse jogo. Tenho muito receio de que seja bem... meio medíocre, mas eu tô independente, né, disso, eu tô bem ansioso pra ele. E do ano que vem eu diria, acho que Hitman Heaven Groove, porque eu adoro essa franquia, mas o, não sei porque, o Fire Emblem Fortune's Weave, eu fiquei reassistindo o trailer, tá muito hype aquele jogo, não sei, eu fiquei lembrando do Tree Houses e eu, parece que tá muito legal isso aqui, então tá meio pau a pau. Acho que o Hitman Heaven ainda ganha um pouquinho, porque ele, nossa, puta, eu amo essa franquia.
Tá, eu vou liberar o modo fanboy. E acho que o jogo que eu vou mais me divertir nesse final de ano vai ser o Pokémon Legends ZA. Assim, eu espero que esteja minimamente ok. Eu ainda tenho medo da cidade, escopo, tudo. Espero que tenha bastante jogo ali. E eu tô mais ansioso que o Pokémon Champions. Porque eu quero ver o que eles vão fazer com o competitivo. Que eu acabo gastando algumas horas anuais, assim, alguns dias anuais jogando. Então eu tô ansioso pra ver como que vai ser essa migração barra jogar no mobile, tudo. Então é Pokémon nos dois casos. Não, não é porque os outros são ruins. Kirby Air Riders e Fire Emblem Fortune's Weave e Pokémon Pocopia também eu tô interessado, mas os tops é que eu tô mais ansioso são esses.
Eu acho que eu vou me divertir mais com Pokémon Legends. Kirby Air Riders vai me matar minha curiosidade. Aí se você me perguntar se você só pode comprar um jogo, se só tem dinheiro pra um jogo, Mario Tennis Fever, eu acho que já faz tempo, eu gosto, eu sempre falei que Mario Tennis era uma das franquias que eu mais gostava da Nintendo, e eu não sei, eu achei que tem investimento agora nesse negócio, eu sei que é sempre a mesma jogabilidade de sempre, mas eu acho que já bateu a saudade, é o quê, 2018?
Nossa, faz tempo mesmo, hein?
Aces. Faz tempo mesmo. Realmente eu não tinha percebido, mas faz muito tempo.
Então, eu acho que pela fome e pela quantidade, eu não sei, pela impressão de investimento nesse jogo, porque eu lembro que quando eu vi o Tennis Aces, eu não... Sei lá, é o Mario Tennis que eu vi e falei, ah, esse eu vou comprar, é Mario Tennis, mas eu, sei lá, não quero jogar. Mas esse Mario Tennis eu quero jogar.
Espero que não seja um caso tipo o Mario Strikers, né? Que você fica ansioso.
Não, não. Próximo, né? Nem o pior tênis é o Mario Strikers.
O Ultra Smash é. Eu te garanto que é pior até.
Putz, é que esse eu não joguei, realmente.
Eu te garanto, assim. Põe a mão no fogo pra você, que é pior.
Eu acho que existe esse argumento, mas eu não concordo, porque eu... Não foi no Ultra Smash que ativou o modo clássico?
Acho que foi.
Talvez. Até que demo tinha o modo clássico, pode ser.
É, e só essa adição acho que já é melhor.
Ah, não, eu não...
que Strikers.
Não, assim, ele é um jogo menos completo, porque ele mal jogo é, né, mas... Mas eu acho que, eu vou concordar com você, Jeff, eu acho que é mais divertido jogar. Assim, eu não joguei, mas deve ser mais divertido jogar.
E do ano que vem, Jeff, qual que é o seu aí, esperado?
Ah, eu falo isso com dor no coração, por causa que só de ver... Quanto mais eu vejo desse jogo e mais a ligação de Tree Houses, mais eu fico com raiva. Mas eu tenho que falar Fire Emblem Fortune's Weave.
que... sei. É, eu não gosto nem da volta dos batalhões lá, eu acho muito chato.
Ah, isso eu não gosto, mas fazer o quê, né? A gente vai ficar dando golpezinho em área pra galera não se mexer. Que diversão.
Mas, vai, se por curiosidade, eu acho que da lista aí, Splatoon Raiders, eu fico bem curioso pra ver o que vai ser.
Nossa, eu acho que nem mostraram o suficiente pra eu ativar minha curiosidade ainda.
É, porque o Yoshi vai ser fofinho, sei lá, aí depende se você vai gostar ou não. Tommy Dutlife é aquele esquisito que a gente conhece. O Super Mario Wonder a gente vai ignorar aqui, né? Vamos ser honestos.
Ah, sim,
aí.
sim.
É, eu acho que vai ser pouca coisa.
É, por cópia, eu não sei.
Esse eu tenho zero vontade, esse eu tenho zero, porque... Eu ultimamente já não tenho um saco pra jogo de farming. Aí um desses com Pokémon, ok, a temática parece legal, mas putz, não.
Ah, eu vou injetar.
Mas no geral, acho que dá pra dizer que assim, tudo que a gente sofreu no finalzinho do Switch 1, a gente tá ganhando agora, né?
Com certeza. Donkey Kong 3D, Jeff, foi o que aconteceu, sabe?
Foi acho que fenômeno. Desde o sofrimento que a gente teve no Wii U tá sendo pago, sabe? Foi tão grande que...
o Wii U tá foi o Switch.
Até hoje.
Wii U foi o Switch. Metroid Dread pagou o sofrimento do Wii U.
É, eu acho que, sei lá, esses últimos, eu não sei, um ano e meio de jogos menores, vai. Se bem que não dá nem pra falar, porque eu não lembro quando que o Wonder saiu. Wonder
saiu faz 2 anos.
É, foi final de 23.
É, tá. Aqueles, 24, 25 foi duro, né?
É, Jeff, teve 3 Mario RPG diferente, então...
Teve Endless Ocean.
Eu gostei de Endless Ocean, eu não vou nem criticar esse. Mas os três, eu gostei dos 3 Mario RPG, então pra mim foi prato cheio.
Mas poderia, assim, todos esses aí que a gente tá falando, esses anos de 24, 25, podia... Final de 23, 24, 25, 24, 25 principalmente, podia ter versão de Switch 2. A gente tinha todos aqueles bagulho de data mining e já tinha a versão 60 FPS dentro.
É, eu acho que o Paper Mario, Super Princess Peach, todos eles podiam ter um update gratuito, básico, né? E a gente teve que conviver com o Luigi's Mansion HD e Donkey Kong Country HD, então, foi um pouco sofrido. Por mais que o jogo... Luigi's Mansion 2 não, mas o Donkey Kong Country Returns é bom.
Ah, só uma pergunta, assim, de... De Tony Party, o que vocês mais gostaram até agora? Pra vocês foram Silk Song.
Silk Song disparado. Nossa. Assim, Silk Song tá talvez até acima de Bananza pra mim, mas essa é uma opinião polêmica que eu eventualmente converso sobre.
Eu acho que é Silk Song. Eu acho que colocar 120 FPS foi legal. Mas um que eu acho que talvez seja no páreo rodando é Hades 2, né? Mas eu não joguei ele. Eu terminei o primeiro agora, então...
E Mina the Hollower, esse eu joguei a demo e esse jogo também eu vou devorar quando sair no Halloween. Então tem muito mais coisinha pra jogar no Switch junto aí.
É, eu fico com Hades 2. Eu fiquei jogando Mario Galaxy, mas é legal ficar fazendo as runs no Hades 2.
Não tem elogio melhor que você pode dar, Jeff.
E uma coisa que eu odeio fazer run. E pro futuro, o que vocês esperam jogar de Tony Party no Switch?
Tem o Mina the Hollower. Tem um indiezinho lá, Ball Pit, que eu tô de olho. Mas, assim, indies no geral, acho que eu vou jogar vários no Switch 2. Porque no Switch 1 eu sempre tinha um receio de rodar pior. Agora tá forte o suficiente pra eu... Não, vou pegar aqui. Até jogo os third parties algum. Acho aquele Elliot, que vai ser pela HD 2D lá, né? Eu vou jogar no Switch 2, provavelmente. Tá me fugindo, mas tinha alguns outros jogos também third que eu ia jogar lá. É isso.
E os RPG, Jumon? Qual que você vai pegar no Switch 2?
Então, porque o RPG que eu tô jogando agora não lançou no Switch 2. Tô jogando Digimon, o Time Stranger, e ele não lançou porque a Bandai Namco é idiota e não lançou o jogo. Mas, assim, eu fico pensando, Jeff, em quais eu pegaria no Switch 2. Eu tô tão traumatizado com o Switch que eu não sei quais eu pegaria. Porque a Atlus faz lançamento simultâneo e aí eu acabo pegando Steam.
Octopath Traveler você não vai arriscar, não. Ou você não vai pegar.
Eu pegaria talvez no PC. Eu já tenho 2 no PC. Eu fico na dúvida, Jeff.
Tem jogo que não dá. Tipo, Resident Evil 9, eu não vou pegar no Switch 2. Se eu for jogar isso aí, ou vai ser PlayStation 5 ou PC.
Sim. Eu acho que indie eu acabo pegando, mas... Eu pego Visual Novel. Recentemente eu comprei a coletânea toda de Ace Attorney, né? Então, logo mais eu vou jogar rejogar o Ace Attorney 1, 2, 3 em português. E espero que a tradução esteja boa. Porque eu fui jogar Digimon e tinha coisa que tava meio estranho, eu voltei pro inglês. Bandai Namco é sempre maravilhosa com português. Mas eu acho que o Visual Novel eu prefiro fortemente pegar no Switch. Porque aí pelo menos é mais fácil ligar e desligar pra uma leitura rápida.
Sabe qual que é o meu calcanhar de Aquiles, meu quarto game key card da mesma franquia? Acho que vocês conseguem adivinhar.
Eu chuto que é Yakuza, mas...
É, Yakuza 0, 0, 1, 2 e 3. Eu vou gastar e já gastei o preço de um Switch Lite, só comprando o Yakuza.
E ainda você tá no meio do caminho, né?
É, eu vou recomprar físico o primeiro. Eu falei, saiu o Game Key Card, vou comprar lá. Do Nintendo Switch 2, vou ter a franquia inteira sem estar no cartucho. Os quatro cartuchos sem estar no conteúdo.
Ai, pior que o Game Key Card, a relação de amor e ódio, que é bom estar o jogo lá, mas como eu odeio, seria tão mais simples ser o jogo normal, mas enfim.
Eu já abracei já o Game Key Card, fica na estante bonitinha ali. O único problema é aquela faixa branca, que incomoda um pouco.
Nossa, mas... sim.
A faixa vermelha eu já me acostumei, já.
Eu tô mais chegado, eu achei bonito até. Às vezes eu pego Bananza físico e olho e falo, não é feio, é bonito.
Eu tô preocupado que eu comprei a versão lá do ZA, é versão do Switch 2, eu vou ficar olhando pra aquela coisa escrita lá de... temos aqui o jogo de Switch 1, mas também tem o do Switch 2, não sei o que, não sei o que, tudo escrito lá embaixo.
Abraço, meu irmão.
Que nojo, né? Podia ter uma capa... Podia inversível ser a versão da capa limpa, pelo menos, né?
Foi o Conexão Nintendo dessa semana. Se vocês quiserem dar uma moral pra gente, entre no nosso site conexãonintendo.com.br, mande o seu comentário, a gente responde no nosso podcast de comentários, que a gente procura fazer a cada 2 semanas, mas de vez em quando não dá. É isso, pessoal, e até a próxima.